O mundo vem passando por uma revolução sem precedentes na mídia. Nos comunicamos de um jeito muito diferente de como fazíamos 10 anos atrás. Hoje, cada um de nós é uma mídia individual, compartilhando com outras pessoas aquilo em que acreditamos ou não. A comunicação é a cola que nos une ou é a força que nos separa. Por isso, compreender como funciona a mídia é fundamental para não ser transformado em massa de manobra. Eu me preocupei tanto com isso, cara, que eu lancei um livro. E é essa praia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Fala, Luciano. Marcelo Andrioli, de Bauru. Vim contar aqui o que aconteceu agora. Uma segunda-feira gelada aqui em Bauru. Com frio de agosto batendo. E eu saí para caminhar com a minha filha e coloquei para a gente ouvir o episódio do Bohemian Rhapsody. Ela conheceu a música vendo um vídeo do Harry Potter, que mostra uma cena onde o personagem morre e aí toca aquela parte da música onde fala eu não quero morrer e tal. E eu apresentei pra ela o podcast do Bohemian e, cara, que sensacional, assim, caminhando com ela, ouvindo o podcast e vendo ela se surpreender. É uma garota de 12 anos, começando a conhecer música, gostar de cantores e a gente podendo apresentar pra ela coisas boas. E foi muito gratificante. Então, eu já tinha ouvido algumas vezes já o Bohemian Rhapsody, ouvi mais uma vez, dessa vez com a minha filha, uma satisfação imensa. E valeu a pena. A gente já é ouvinte do Café com Leite, já até participamos uma vez lá com a Bárbara. E hoje acho que foi a primeira vez que ela ouviu um Café Brasil comigo inteiro. E foi show de bola. Vida longa ao cafezinho. Vida longa, café com leite. Obrigado, Luciano, por impactar tão positivamente na minha vida, na vida da minha família e agora da minha filha tão diretamente. Um abraço.
Grande Marcelo, que legal. Já é freguês aqui do Café Brasil, né? Olha, apresentando a boa música para sua filha, usando as mídias alternativas, independentes, fora das teias da manipulação geral que vemos nas grandes mídias. Olha, o conteúdo tá todo por aí, meu caro. Temos mais é que buscar, apreciar e divulgar. Nas ações independentes está a maior parte do valor da nova comunicação. Tem gente que acha ruim quando eu digo isso, mas eu vou morrer dizendo, viu? Procure, curta, divulgue os independentes. Eles querem o mesmo que você. Liberdade. Eu parti para o lançamento do meu 10º livro, cara, o Verdades e Mentiras. Olha, eu acho que o momento não podia ser mais propício, viu? E vou fazer uma leitura aqui de alguns pedaços, ou parte do começo, logo do início do livro, tá bom? Vamos ali, ó. Duvido que alguém no uso pleno de suas faculdades mentais não tenha percebido a maneira como, mais acentuadamente nos últimos anos, estamos sendo jogados de um lado para outro, quando a matéria é informação, ou seria desinformação? Talvez porque, há muito, o critério de conhecimento aceito em nossa sociedade venha sendo subvertido. Estamos sendo assintosamente manipulados por elites que usam a mídia a serviço de seus mais diversos interesses, especialmente os ideológicos, políticos e comerciais. Quando me refiro à mídia, eu trato de rádio, televisão, cinema, outdoor, jornais, revistas, mídias sociais, podcasts e todo tipo de veículo de informação, inclusive o WhatsApp, Telegram e outros sistemas de comunicação. É claro que a maior parte do foco cai no jornalismo, na imprensa, mas sempre que falarmos de mídia, nos referimos a todo o complexo de meios que levam e trazem a informação até nós. Se antes havia algum pudor por parte dos profissionais da mídia e a notícia não chegava assim dúbia, furtiva, subliminarmente comprometida, agora a manipulação é escancarada, cara. A depender do sujeito por trás do fato gerador da notícia, a realidade muda descaradamente conforme o ambiente, o sujeito, a sensação, a iluminação. A percepção que o mensageiro tem do sujeito ou do objeto por trás de um fato vai revestir a notícia com contornos e com elementos que podem levar a um entendimento da realidade, cara, que chega às raias do absurdo. Se você gosta do elemento, você trata de um jeito. Se você não gosta, você trata de outro. O fato muda conforme a tua posição com relação ao elemento que gerou o fato. Aquela imprensa que já podemos considerar romântica, lá dos anos 1970, 1990, acabou. A função de informar os fatos foi substituída pela função de formar opiniões, sempre conforme uma agenda política. Repare que eu escrevi substituída, tá? Uma foi substituída pela outra. As ferramentas de informação passaram a servir à militância política, à custa do nobre dever de informar. Meu interesse pelo assunto tornou-se mais evidente quando eu, no começo dos anos 1990, como executivo de uma multinacional, tinha a tarefa de falar para públicos diversos. Eu sempre me incomodei com a forma como as notícias eram passadas pela imprensa, muitas vezes levando as pessoas a concluir o contrário daquilo que havia acontecido. E no mundo no qual eu vivia, das grandes corporações, assim como no mundo do serviço público, decisões importantes eram tomadas com base naquelas visões deturpadas da realidade. Afinal, quem é que ganhava com isso, hein? Por volta de 1995, eu passei a incorporar esse tema em minhas apresentações, sempre atualizando os absurdos e percebendo que a situação só piorava. Meu interesse evoluiu a ponto de, em 2004, eu lançar um livro chamado Brasileiros Pocotó, que tinha como pano de fundo discutir o impacto das mídias na cultura brasileira. O livro fez um relativo sucesso e me abriu caminho para perceber como a manipulação das informações está presente em todos os setores e momentos de nossa vida.
A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. O Grider, fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. O Grider, fala pra mãe.
A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burra, muito burra demais. E agora vivo dentro dessa jaula junto dos animais.
O Grider, fala pra mãe
que tudo que a antena captar, meu coração captura.
Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. O Grider, fala pra mãe.
Olha aí, que delícia, cara, você tá ouvindo os Titãs, com a participação especialíssima da Rita Lee, naquele lendário acústico MTV. A canção chama-se Televisão. Quem é que não se lembra dela, hein? Então, as coisas mudaram muito em 20 anos. Chegaram as redes sociais, tivemos o interesse do povo pela política, criando movimentos. Novas vozes surgiram, novos pontos de vista passaram a ganhar espaço. Criou-se um ambiente de conflito e de confronto, que chegou às raias da truculência. E o resultado é, em pleno 2022, assistirmos às instituições políticas e sociais fragilizadas, com ameaças reais à liberdade de expressão. No final de 2021, eu promovi 3 aulas chamadas de Desafio, as Mídias e Eu, como parte de um projeto de lançamento de cursos online. As aulas foram focadas no que eu chamo de alfabetização para a mídia, observando mais detalhadamente o noticiário da grande imprensa. Esse tema realmente me fascina, cara. Eu gosto de analisar as artimanhas dos jornalistas no noticiário e nas mídias e alertar meus leitores e ouvintes. Aliás, a turma que frequenta o Telegram do Café Brasil sabe que de quando em quando nós estamos botando altas discussões ali, mostrando claramente como a mídia trata as notícias, né? O material ficou tão interessante que eu achei que poderia transformá-lo num livro se eu juntasse a ele conteúdos que eu usei na produção de diversos episódios do Café Brasil e até mesmo já publicados em alguns de meus livros. Um livro, cara, veja só minha pretensão. Claro, é pretensão. Eu não sou jornalista profissional. Não sou sociólogo, nem antropólogo, nem formado nas academias da vida. Eu não tenho embasamento teórico dos que estudam profissionalmente o tema. Eu sou só um profissional de comunicação. Há mais de 40 anos trabalhando com marketing e geração de conteúdo. O que eu sei é pela experiência do dia a dia, pelas leituras e os contatos com quem conhece o assunto. Eu sou, portanto, um amador no tema comunicação em mídia. Mas não o amador do jeitinho, do esculacho. O meu amador é o de amar tanto, mas tanto o assunto, que eu acho que eu tenho algo a dizer a respeito. Há muitos anos eu comecei a me interessar pelo que os norte-americanos chamam de media literacy. Li diversas publicações a respeito. No Brasil, eu nunca encontrei nada que represente um esforço didático, constante e pertencente aos currículos escolares sobre o que eu chamei de alfabetização para a mídia. As publicações a respeito do tema por aqui são focadas em nichos de especialistas ou então iniciativas de gente independente como eu. E foi assim que nasceu meu 10º livro. Aliás, o nome dele é pitoresco. No final dos anos 90, eu já fazia palestras dentro do mercado de autopeças, abordando temas comportamentais, demonstrando como era importante criar alguns filtros para trabalhar as informações que recebemos diariamente das mais diversas fontes. Usando exemplos de artigos publicados na imprensa, cujos títulos diziam uma coisa, mas o conteúdo dizia outra, eu perguntava: como devemos chamar uma mentira que, dependendo de como ela é apresentada, nos leva a acreditar que é uma verdade? Eu pensei em chamar de ventiras, mas eu escolhi verdades, que é muito mais apropriado. Então eu discorria sobre as verdades, dando dicas de como se proteger delas. Olha, eu não fazia ideia de que quase 20 anos depois, as verdades receberiam um nome de fake news e se transformariam numa das maiores preocupações de quem produz e consome informações hoje em dia.
Since you're attacking us, can you give us a question? Since you're no, Mr. President-elect.
Go ahead.
Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization.
You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir, can you state, Mr. President-elect?
Go ahead.
Can you state categorically?
Mr.
President-elect, can you give us a question?
Don't be rude.
You're attacking us. Can you give us a question?
Don't be rude.
Can you give us a question?
I'm not going to give you a question.
Can you state categorically?
You are fake news.
Sir,
go ahead.
Can you state categorically that nobody? No, Mr. President-elect, that's not appropriate.
Não sou teórico, eu sou o cara da mão na massa e no livro eu sempre que possível ilustro minhas ideias e opiniões com fatos que você já deve ter lido, ouvido e certamente compartilhado, com ou sem critérios de análise. São exemplos típicos de mau jornalismo, alguns pitorescos, engraçados, outros bizarros ou criminosos. Eu creio que, se não em todos, em alguns deles, pelo menos, você tenha sentido, como eu, indignação e impotência. Olha, eu confesso que não foi tão difícil reunir tantos exemplos, viu? Aliás, eu tive de dar uma linha de corte e parar de recolher exemplos. O que um dia foi exceção, parece que agora é regra. O uso da manipulação descarada da informação para levar as pessoas a agir de determinada maneira. Olha, claro que isso sempre aconteceu, mas se você reparou, eu botei o termo descarada aí atrás. Descaramento talvez seja o termo que melhor define a forma canalha com que certos profissionais da mídia têm manipulado as informações. Com descaramento, tratando o público como idiota, lançando mentiras a torto e a direito, mudando de ideia com o vento, praticando saltos ornamentais retóricos inacreditáveis, sempre com a intenção de defender um lado ou atacar o outro, jamais de informar. Meu caro, estamos em guerra. E como já disseram antes, a primeira vítima nas guerras é a verdade. Em duas décadas, desde que eu lancei o Brasileiros Pocotó, muita coisa mudou. Surgiram a internet e as redes sociais. Os grandes impérios das revistas e jornais impressos praticamente desapareceram. As grandes redes de televisão estão minguando e os consumidores de informações mudaram completamente seus hábitos. Vivemos uma verdadeira revolução da mídia. E o que é que não mudou? A produção de merdades, hoje fake news, que se torna cada vez mais sofisticada, trazendo para nós uma responsabilidade gigantesca de filtrar, selecionar e consumir informação que seja pertinente, transparente e verdadeira. Olha, não é fácil não, viu? Por isso eu reuni 40 anos de experiência como profissional de comunicação, gestor e produtor de conteúdo para lançar o meu 10º livro, Merdades e Mentiras. Como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Na verdade, mais que um livro, eu estou lançando um processo. O conteúdo será distribuído na forma de livro e como um curso online, além de uma palestra. Você escolhe como quer consumir. Está interessado, cara? Dê uma olhada no merdadesiventiras.com.br. De novo, merdadesiventiras.com.br. Está ali o caminho das pedras. Verdades e Mentiras é um livro que nasce da indignação de alguém que, cansado de ser tratado como idiota pela mídia, decide reagir. E que sabe desde sempre que não adianta brigar com a mídia. O melhor é entender como ela funciona e o que podemos fazer para nos protegermos de suas armadilhas. Vivemos tempos complexos, dinâmicos e absurdamente velozes. Dependemos cada vez mais da comunicação. Por isso, a construção de uma consciência crítica, o desenvolvimento do hábito da investigação, o aprendizado de técnicas para descobrir se as notícias que nos chegam são verdades ou mentiras, é questão de sobrevivência intelectual, espiritual e física. Por isso, eu convido você a fazer um mergulho sem volta no Merdades e Mentiras. Você sairá do outro lado com um olhar treinado, com sua armadura emocional solidificada e capaz de impedir ser feito de otário. Vamos nessa?
Em homenagem à mídia popular brasileira. Vamos.
Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a mídia popular brasileira? Rádio e TV tem jabá, novelas ditam quem é estar. Eu também quero ser marqueteira. Tem sempre na tela um apresentador vendendo a tragédia de algum cantor. A fé corre o risco de fugir da igreja. No canal do bispo, comercial de cerveja. De meia em meia hora, uma nova pesquisa. Mas como se ninguém nunca me analisa? Por sorte, meu controle anda tão descontrolado. Eu mudo de canal e ele aperta o desligado.
Isto é uma vergonha.
Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a mídia popular brasileira? Rádio e TV tem jabá, novelas ditam quem é estar. Eu também quero ser marqueteira. jornais falham mais que previsão de economista. Tem crítico da hora que sonha em ser artista. Veja a época de trair com mais prudência. Velho via grado, isso é nova tendência. Ricos e famosos dão as caras por capricho. Donas de hoje, amanhã estão no lixo. Manchete eterna, palestinos e judeus. Nossa faixa de Gaza na cidade de Deus.
Eu aumento, mas não invento.
Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a mídia popular brasileira? Rádio e TV tem jabá, novelas ditam quem é estar. Eu também quero ser marqueteira. Em outdoor desfila o mundo fashion, fast chic. Morrendo de fome, as top models têm chilique. Dietas, malhações, botox saem pela goela. Os Big Mac coisa fazem mal e dão sequela. Fama, brother, fraude no limite do milhão. Programas de barraco, pegadinhas, que armação. Loiras apresentadoras tentam o estrelato. Mas pra chegar a Hebe, haja sala de sapato.
Mexeu com você, mexeu comigo.
Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a mídia popular brasileira? Rádio e TV tem jabá, novelas ditam quem é estar. Eu também quero ser marqueteira. Editoriais são pura megalomania, manipulando minha vida todo santo dia. As FMs tocam a mesmice que eu não peço. Nada mais parado que parada de sucesso. Um ponto no Ibope custa a alma pro diabo. E eu pago pra enfiar TV a cabo pelo rabo. Quatro enxeridas falam mais que Zaratustra. É isso que dá juntar mulher de saia justa.
Um beijo do Goto!
Ai! Ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a mídia popular brasileira? Rádio e TV tem jabá, novelas ditam quem é estar. Eu também quero ser marqueteira. Na mídia popular brasileira.
É assim então, ao som de Arrombou a Mídia, a adaptação que a Rita Lee fez em 2002 para a canção Arrombou a Festa, que vamos saindo indignados. Cara, é uma pena que a Rita nunca tenha gravado essa canção para valer. O que você está ouvindo aí é o único registro que eu encontrei de uma entrevista do aquele programa Saia Justa, e é o que tem por aí. Olha que letra deliciosa, cara.
Com a mídia popular brasileira.
Então é com uma conversa fluida, com muitos exemplos e com a indignação genuína, sem academicismos ou teses mirabolantes, que o Verdades e Mentiras propõe a você uma reflexão sobre a comunicação nestes tempos caóticos. Talvez você seja um espalhador de verdades e nem se deu conta disso. Não escrevo para proteger fulano ou beltrano, nem partido A ou partido B. Eu escrevo para proteger meus filhos, meus netos e, se me permite, você. Como eu publiquei num post em minhas redes sociais em setembro de 2021, quem relativiza a liberdade de expressão, fingindo que só vale para um lado, ou é burro ou é canalha. E eu não sou nenhum, nem outro. Não esqueça, verdadesiventiras.com.br. Venha para o lado independente da força. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase que eu estampei numa camiseta que está à venda na loja do Café Brasil. Admiro quem tem inteligência acima da mídia.